Quero agradecer a generosidade também da senadora Ângela Portela, que me cede o lugar para que possa fazer outras tarefas e continuarmos na parceria das mulheres nesta casa. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, caros cidadãos que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação do Senado, hoje é 29 de março, e em 29 de março de 1549, três naus, duas caravelas e um bergantim singraram a Baía de Todos os Santos, comandadas por Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, com ordens expressas do rei de Portugal para fundar aqui uma cidade-fortaleza denominada São Salvador. E assim, sem nunca ter sido província sequer, nasce a cidade do São Salvador da Baía de Todos os Santos, aquela que seria capital política e a sede da administração colonial do Brasil até 1763. Povo quase ainda não havia, mas a cidade já nascia com uma expressiva burocracia oficial. As embarcações portuguesas traziam mais de 1000 pessoas, 320 nomeadas e recebendo salários do reino, assim como 600 militares, fidalgos e padres jesuítas. Compunha também a comitiva alguns degredados, marginalizados de tudo e parcela cada vez mais expressiva na formação de nossa população. Esse cenário de governo sem povo será rapidamente superado em 1798, ecoando os gritos de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, ocorre a Revolta dos Alfaiates, na qual estavam envolvidos homens do povo, como Lucas Dantas e João de Deus, mas também intelectuais da elite, como Cipriano Barata. Já em 1872, cerca de 130 mil almas habitavam suas praias, ruas e ladeiras, sendo sempre oportuno lembrar que dessas estatísticas eram excluídos os escravos, que anos antes, em 1835, já se faziam escutar com a Revolta dos Escravos Muçulmanos, conhecida como Revolta dos Malês. Salvador chega ao século XX com 205 mil cidadãos, chegando em meado do século aos 600 mil, disparando em 1970 ao seu primeiro milhão, mais meio milhão em 1980, 2 milhões em 1991 e, finalmente, 2 milhões e mais de 700 mil hoje. Com o surgimento da Salvador moderna, até o final dos anos 40 do século passado, cidade e política estavam em sintonia, ligadas a uma estrutura social tradicional de escassa mobilidade. Essa sintonia desintegrou-se com a urbanização sem indústria nos anos 50 e a industrialização transplantada de sua região metropolitana, anos 60 e 70. Quando a vida urbana se modernizou, a política soteropolitana permaneceu travada pela tradição política estadual da velha cidade da Bahia, não se tornando visível a representação política da nova e conflituosa cidade do Salvador. O regime militar congelou essa situação e, após a redemocratização, essa representação terminou assumindo uma forma perversa, a forte subordinação às lógicas privadas, descontados alguns espasmos que podem ser considerados acidentes de percurso, quando me coloco. Essa trajetória de desencontros entre política e cidade é uma chave para entender não só o bloqueio da autonomia municipal da capital, como o enigma da atrasada modernidade soteropolitana, uma modernidade desurbana, da qual o poder municipal tem fraca legitimidade política, precária estrutura administrativa e escassa base tributária. Essa, de forma alinhavada, é um pouco a história da cidade do Salvador, que hoje completa 463 anos para nossa alegria. A instabilidade política e a descontinuidade administrativa, que no tempo da ditadura chegou a significar, em 10 anos, 10 prefeitos na cidade de Salvador, com todas as maléficas consequências que a cidade poderia ter disso, hoje se expressa em, durante 80 meses do governo atual, Salvador teve em torno de 63 secretários nas 15 secretarias existentes no início do primeiro mandato. reduzidas a 11 no segundo, sem que diminuísse a rotatividade. Ao contrário, o tempo médio de permanência de um secretário no cargo, 18 meses, durante o primeiro período de 4 anos. Tem sido 15 meses nos 2/3 já cumpridos do segundo mandato. Nas áreas de gestão, as mais atingidas pela instabilidade foram aquelas que se costuma chamar de área social. No que diz respeito à desestruturação financeira, dos 3 bilhões de reais que o município arrecadou em 2010, cerca de 46% corresponderam à receita própria, da qual os principais itens são o ISS e o IPTU. Cerca de 54% do arrecadado correspondeu a transferências da União ou do Estado, sendo que, entre estas, os repasses do SUS, que se tornaram relevantes no perfil da receita a partir de 2006, atingiram 15% do total arrecadado pelo município em 2010, ultrapassando as cotas do FPM, do ICMS, responsáveis, respectivamente, por 13% e 14% da receita. Esse dado é digno de nota, inclusive para se procurar outras explicações para a caótica gestão na área de saúde. Se comparado o conjunto de transferências recebidas pela Prefeitura na gestão dos 2 últimos prefeitos, falta razão à frequente queixa do atual quanto a apoios de outras instâncias da Federação. Por outro lado, é verdade que no conjunto dos 2 períodos, Salvador se virou com recursos próprios, mais que cidades de portes, estrutura social e situação regional semelhantes, como Recife e Fortaleza, de 1999 a 2010, enquanto Salvador, de transferências da União e Estado, teve, em média, 53% da receita municipal. Nos casos de Recife e Fortaleza, chegaram respectivamente a 59% e 60%. Pode-se agora qualificar melhor a crise financeira da Prefeitura de Salvador, no que diz respeito à arrecadação. Se, por um lado, permanece um déficit de receita que historicamente está aquém das necessidades sociais, como mostra a comparação com as outras 2 cidades, e também das possibilidades, demonstrada pelo desempenho pequeno do IPTU. Por outro lado, ficou claro que dentro desses limites a situação melhorou no período atual. O quadro é de escassez de recursos, mas pelo lado da receita não há nada que justifique o caos em que as finanças correntes da Prefeitura se encontram. Não se pode ter chegado a esse ponto sem que apenas pela falta do dever de casa na arrecadação. Afastada a hipótese de que o caos provenha da receita, é preciso buscar suas razões no lado das despesas públicas para saber o que foi feito e como foi feito dos recursos que chegaram aos cofres municipais. Portanto, Salvador chega, meus caros senadores. Esta cidade que sei que mora no coração de todos os senhores e senhoras dessa casa, por ser a primeira capital do Brasil, a cidade mãe da Bahia e a cidade mãe do Brasil. Chega esse dado momento em que nos deparamos com as próximas eleições, com necessidade de enfrentar alguns problemas conjunturais e outros históricos. Diria que problemas, dentre os problemas históricos, estão justamente o de enfrentar a descontinuidade administrativa e a desestruturação financeira. E dos problemas novos que temos a enfrentar, temos a questão metropolitana, questão em que Salvador precisa se colocar e o próximo prefeito se preparar para tratar de uma cidade que lidera a região metropolitana e que tem que tratar todas as suas políticas no âmbito da visão metropolitana. Não poderá fazer isso sozinha, tem que contar com o apoio do governo federal, do governo do Estado e até mesmo do Congresso Nacional, que está devendo às grandes cidades brasileiras a necessidade de discutir um estatuto de metropolitanização, ou um estatuto metropolitano. Precisa de urgentemente e principalmente recuperar a sua legitimidade política para voltar a ter capacidade de se planejar. Retirar o planejamento hoje entregue aos interesses privados, desprivatizar a cidade de Salvador, hoje planejada especialmente pelos grandes interesses, particularmente do capital imobiliário da nossa cidade, resultando o caos vivido no trânsito e na Avenida Paralela, uma das nossas principais áreas de crescimento da cidade do Salvador. Ou mesmo, como exemplo, o uso indevido público de uma praça para um camarote privado no período do carnaval. Nós temos algumas necessidades urgentes que todo e qualquer prefeito vai ter que se debruçar para tirar Salvador da situação que se encontra e colocá-la num novo patamar. A obra de mobilidade urbana, dotar Salvador do seu metrô e lutar para que ele ocorra o mais rápido possível e com o maior tempo de aproximação de término da obra, perto de 2014. Recuperar sua orla atlântica e de Bahia, hoje completamente desassistida e, diria até, numa situação de desolação. Fortalecer seus laços com a Bahia de Todos os Santos e o Recôncavo, abraçando-os através do projeto do Governo do Estado da União da Ponte Salvador Itaparica e também da realização do grande projeto de requalificação urbana já iniciado pelo Governo do Estado da Bahia na Feira de São Joaquim, que consumirá 60 milhões de reais, 30 milhões do Governo do Estado, 30 milhões do Governo Federal. A requalificação urbana do centro de Salvador, que já se inicia com a nova Fonte Nova, e a Península de Itapajipe, que começa a receber ainda tímidos recursos do governo federal para a reorganização de sua orla. A mudança e a requalificação da Cidade Baixa, especialmente no Memorial de Irmã Dulce, que já foi beatificada e será santificada. A infraestrutura social, que precisa ter prioridade número um, porque se encontra completamente sucateada. Falo a respeito do sistema e da rede de saúde, de educação e de assistência social, tendo como exemplo a Fundação Cidade Mãe, destruída neste governo. E, finalmente, senhoras e senhores senadores, retomar a estratégia econômica de Salvador, centrada na indústria cultural, do entretenimento, lazer e do turismo, que deve se personificar num grande projeto, levando Salvador a se inserir no roteiro internacional de cidades de entretenimento. Portanto, senhoras e senhores senadores, nós temos velhos e estruturais problemas, novos e grandes problemas que significam o desafio de fazer de Salvador, novamente, a mais querida no coração de todos os brasileiros. E como diria Dorival Caymmi, referindo-se em sua música a uma personagem, João Valentão, que dizia que sempre poderia, que não precisava dormir para sonhar, porque não havia sonho maior do que a sua terra não há. Muito obrigada.